Debaixo da Língua.
71 anos, mais de 40 de carreira. Esta semana no Debaixo da Língua, uma mega estrela das novelas brasileiras, Vera Holtz.
A carreira de um artista é muito difícil. São muitos os que buscam aquela mesma porta, né? Então eu não tenho nada, não, de você ficar um pouquinho, né, topetudo, não sei como é que se chama.
Insuflado.
É isso.
É importante o artista ter um momento de... Eu se calhar sou muito bom.
É, e tem, com certeza.
É importante essa coisa de...
Ele tem que alimentar um pouquinho o seu eguinho. Então tem uma hora que ele tem que ter, realizar isso. Realize isso, assuma o seu protagonismo.
Mais de 20 novelas na Globo, uma carreira consagrada no teatro. Vera Holtz apresenta agora em Portugal Ficções, um espetáculo baseado num livro que já Portugal inteiro deve ter lido na praia, Sapiens, uma breve história da humanidade, por Yuval Harari, que até entra em palco na iminência do apocalipse. Terá a mãe Lucinda, da telenovela Avenida Brasil, a solução para a sobrevivência da humanidade? Não sei se tem a solução, mas que foi muito bom falar com ela. Foi
Debaixo da Língua.
Hoje comigo, eu vou ter que aprender a dizer o nome bem, porque eu dizia Vera Holtz. Mas é Vera Holtz?
Não, mas o Holtz tem uma história, depois eu te conto. Lá em Tatuí, eu sou do interior de São Paulo. Ninguém falava Holtz, Vera Holtz.
Holtz.
É, com o H, né?
Sim. Alemão.
Não, era Vera Holtz, que eles não sabiam fazer. Então eu era da família Holtz.
Holtz.
Até que um dia eu fiz aula, eu estudava piano, e o meu professor tinha estudado na Alemanha. Aí ele falou, tudo bem, bom dia, Vera Holtz. Quando ele falou Holtz, eu falei, meu
Deus. Esse não é meu nome.
Isso não é meu nome, meu nome é Holtz. Ele falou, não, Vera, é Holtz.
E foi aí que aprendeu que podia ter várias identidades.
Aí abriu tudo.
Vera, bem-vinda ao Debaixo da Língua, ao meu programa. Obrigada. Também a quem está a ouvi-la na Rádio Comercial. Temos uma relação com a sua cara e com o seu talento que vimos ao longo de anos e anos e anos. Mais de 45 anos de carreira.
Muito tempo, né?
Muito, não sei. Tempo a mais ou tempo certo de carreira?
Certo.
Tempo certo.
Tudo certo.
Começou por falar logo do interior de São Paulo. Ainda conserva essa adolescente rebelde?
Sim, sim.
Em si.
É uma forma de olhar o mundo, né? Você ainda tem esse olhar meio curioso, né? Não, é como se nem tudo foi realizado na tua vida, né? Não no sentido que eu busque algo, tá? Uhum. Eu gosto dessa coisa um pouco do acaso. Né, que eu chamo de presente da vida, né? Quando você percebe, a vida está te presenteando com alguma coisa. Então, eu gosto desse... A minha vida está sempre solta. Não tem muita coisa amarrada, não.
Aliás, no espetáculo que já vamos falar sobre, Ficções, há ali uma espécie da lembrança da nossa insignificância.
Exatamente,
não é? No tempo histórico e também no mundo.
Exatamente.
Mas esta ideia de que temos de estar preparados para o que a vida nos dá, é mais fácil num país com a pujança e a vida e o caos e a beleza do Brasil? Porque o Brasil é um país gigantesco, é um continente.
Ah, é um absurdo.
A única maneira de viver no Brasil é estando preparado para que a vida...
Estar preparado é tudo, até no caso do ator, né?
Sim,
eu tive
claro.
Um diretor que falava muito pra gente, do Antônio Abujamra. E o Abujamra era um diretor que... Acho que fez parte da nossa formação. E ele falava, estar preparado é tudo. Porque daí, quando acontece a situação, você alinha com ela e segue. Se você não está preparado, você não alinha. E alguém vai estar preparado e, né, vai conseguir seguir com aquilo lá.
Tem, vem de uma família grande. A sua mãe tinha 14 irmãos.
Mamãe teve 14 irmãos, da família Fralete, né? São os italianos todos. Meu avô foi morar numa cidade bem pequena do interior de São Paulo, chamado Pereiras. O que tem de italiano lá, você não tem ideia. Depois você percebe, né? Você vai ficando um pouco mais adulto, porque na época não, a gente não percebia. Então eu fui criada numa família muito grande, tive acho que uns 57 primos.
Pô, 57?
É, eu tenho de outro. Quando eu converso com uma pessoa que não tem primos, eu acho a coisa mais...
Eu tenho poucos.
É?
É. Mas o meu avô tinha 3 irmãos. Ou seja, tenho primos, mas são distantes, eu não vivia perto deles.
Ah, sim. Não, mamãe eram 14 irmãos muito próximos. Então, okay. E a vida toda. E as cunhadas também de mamãe eram próximas. E os primos eram próximos. Então, por geração, tá? Eu tenho 71, vou fazer 72. Então, eu tenho a minha geração de 72. Tenho a turma de 70, de 74, 76. Muitos já se foram.
Sim.
Mas tinha uma vivência muito... Os mais velhos cuidavam dos mais novos, né? Os novinhos. Então você, por exemplo, sair de manhã, vamos tomar leite de vaca no sítio. né? Sim. Interior, 2.000 habitantes tem a cidade. Então você sempre tinha, eu falei, quem nos levava? Sempre tinha um primo
mais velho.
De 8 anos, ou de 10 anos, de 12, e com os pequenininhos, de 6, de 4. Não é o máximo você viver
assim. Isso já não existe cá, acho que existe muito pouco em Portugal.
Não. E outra coisa também, na hora do almoço, você aprende a sentar numa mesa com os mais velhos e os mais novos, né? Então, essa tolerância, né, do convívio com o humano. Eu acho que isso realmente foi um legado sensacional.
Havia espaço para as mulheres terem opinião?
Sim.
Havia?
Sim, sim. Tanto no italiano quanto no alemão. O Holtz também. A família Holtz, as mulheres eram bem presentes e bem independentes. Todas trabalhavam. A minha madrinha, por exemplo, tia Rita, ela não teve filhos. E a família Holtz era mais reduzida. Família, 2 filhos, 3 filhos no máximo. Os Fraletti, 4 filhos, 6 filhos.
Pessoas. O que ter uma família tão grande ensina sobre os humanos?
Ah, tu acho que tudo.
Tudo?
Tudo, tudo. Tudo, desde comportamento. Vamos lá, para ator, por exemplo.
Uhum.
Postura, gesto, né? Forma de falar, olhares. Né? Você observa. Desde pequenininho, não, porque aquela pessoa ela é meio medrosa, né? Aí você, não, o olhar dela, a mão, como é que ela tá pousando a mão. Questões, por exemplo, de alcoolismo.
Uhum.
Os alcoolistas, a boca, a mão vira para dentro, né? Como é que, a doçura, né? Porque normalmente, né, às vezes, os alcoolistas são doces, né? Ele tem os dois lados,
sim,
né?
Uhum.
Então você observa desde muito cedo tudo, tudo, tudo. Os mais velhos, o tempo dos mais velhos, como é que os mais velhos estão olhando a vida. Né? Como é que eles. Eu me lembro das minhas tias, 94, 96, 92 anos, elas tinham uma relação de cansaço com a vida. Então eu era jovem, porque tá cansada, tia? Eu falei, não aguento mais, velho. 93
tô farta.
Eu tô farta de viver. E essa tia que falava que estava farta de viver era a que mais gostava da vida. Ela queria ver revistas revistas, né, do cotidiano, né? Uhum. Pra falar fofoca. A gente fala que a fofoca realmente, sim, é uma coisa muito importante. As revistas de comportamento. Então era a que mais tinha uma sede de conhecimento novo.
E que tinha vivido bastante o século XIX,
bastante,
né?
Século XIX, século XX. Aí ela queria saber tudo o que estava acontecendo. Essa ficou cansada um dia, estava cansada. A de 94 ficou quieta. Entrou para dentro. Começou a ficar só observando o marido, que já tinha falecido. E a de 96 morreu, porque ela teve, realmente morreu. Morreu lendo revistas atuais, os alemães todos, né? As tias do lado Holtz.
Uhum.
As Fraletes continuaram trabalhando, acho que até o fim. As Holtz também, elas trabalhavam em casa. Elas eram... Uhum. O lado doméstico era muito presente para elas, de cuidar da casa.
Sim.
As Fraletes também. As Fraletes e gostavam de cozinhar, de bordar, né?
Nesse lugar de tanta gente, com personalidades fortes, foi aí também que ficou a semente do... Podia ter pensado, não, mas eu se calhar quero ter uma vida igual às mulheres do meu tempo, não é? Mas não quis. Não quis casar?
Não.
Não quis ter filhos? Aos 14 anos já sabia?
Já sabia disso, não, esse modelo eu não quero. Já tinha vivido, né? Eu já tinha vivido, desde muito pequenininha. Você tem que aprender a bordar, você tem que aprender a cozinhar.
Ele teve que passar por isso tudo, né?
Tudo, imagina, enxoval. Aqui chama enxoval também?
Sim, sim, sim.
O enxoval estava pronto com 14 anos. Falei, não, pode dar um enxoval. Pelo menos os panos de prato, né, os lençóis, tudo estava já com monograma. O seu nome já, né, bordado, sim, com as bordadeiras da época, isso tudo estava organizado.
Sempre na preparação daquele dia.
Na preparação
daquela imagem, daquela ilusão.
Exatamente.
Falei, ilusão,
Deus que me perdoe. Eu acho que essa coisa da questão da sociedade, do espetáculo, ela começou, né, muito cedo na minha cabeça. Né, um casamento como, né, um grande espetáculo, né, um contrato, né, uma firma, né, você está estabelecendo uma relação de um contrato de vida, né, do lado de uma pessoa. Pô, vou ficar com ele, né? Nós temos, né?
Para muitas pessoas esse é o grande momento da vida delas.
Maravilhoso. Mas eu não tenho nada, eu acho a coisa mais linda.
Mas eu acho sempre curioso como muitas pessoas vivem esse dia como se pela primeira vez pudessem ser o centro das atenções.
Com certeza.
Isso não é meio fascinante? As pessoas esperarem que só querem por isso só esperam por esse dia.
Eu acho sensacional. Eu acho o máximo, porque eu tenho um amigo que faz casamento lá no interior de São Paulo, Rizek, que era meu parceiro até em Tatuí. Trabalhamos em rádio, tudo que pode imaginar.
Fez rádio.
Fiz rádio.
Si não
também.
É nada distante.
Não, mas é. Bom, quando eu vi a evolução da rádio, eu achei a coisa mais sensacional, porque na minha época era outra coisa, né? Mas aí ele faz casamento. Quando eu vejo o que é a elaboração de um dia de festa. E aí, experimento os doces antes, a escolha do bolo de casamento, a escolha do vestido, do cabelo. Tudo é testado, é tudo ensaiado.
Sim,
antes, né?
É uma espécie de período de ensaio para o grande dia do grande estreia.
Exatamente, não é? Aí eu falei, nossa, mas realmente, eu acho não quero para mim, eu nunca quis, mas eu acho...
Então não quis subscrever essa ficção?
Não, essa não. Essa ficção deixa para essa ficção, não. Essa ficção só em novela.
Que foram muitas, mais de 20. Quando vai para ser professora primária, ainda estava a subscrever uma ficção qualquer de uma ideia de uma vida que podia não ser uma vida de espetáculo? Ou ainda nem sequer tinha aparecido
na
sua vida?
Não. Eu acho que quando eu comecei a dar aula, eu na realidade queria sobreviver. Era uma questão de sobrevivência. Isso é uma coisa que papai sempre fala. Primeiro se forma, depois vocês casam, quem quiser casar. Primeiro vocês arranjam o trabalho, vocês têm que ter independência econômica e depois vocês casam. Papai falava, eu vou deixar vocês formadas e com o trabalho, aprendendo a sobreviver. Não falava dessa forma, depois que eu fui entendendo, né?
A ideia da independência econômica.
Independência econômica. Então, para mim, todo o trabalho antes da relação com a Escola de Arte Dramática era para sobrevivência. Eu precisava ficar fora de Tatuí. Eu não tinha como aprender tudo que eu queria aprender em Tatuí. Eu fiz artes plásticas, né? Sou formado em artes plásticas, voltei para Tatuí e fiz artes plásticas. Quando eu termino artes plásticas, eu já entro na universidade. Na verdade, é um curso da Universidade de São Paulo, mas é um curso técnico de ator. Então eu fui fazer esse curso.
Mas tinha, quando estava em Tatuí, tinha fome de mundo.
Total, abria a porteira.
As cidades grandes.
Total.
Era isso que acontecia na sua geração? Queremos ir para a cidade grande?
A minha geração toda. A partir, não me importa onde. Isso, na verdade, é uma coisa que ficou com a gente.
Isso são anos 60?
Não, eu sou de 52.
70.
70.
Como é que era o Brasil nos anos 70?
Governo militar, né? O Brasil estava no governo militar, ditadura militar, mas a minha geração já é contra a cultura, né? Ela veio um pouco depois, geração hippie. Já estava, né, abrindo, já, né, o comportamento já estava mudando. Mas ainda
a música a mudar muito.
Música, nossa, tudo acontecendo, né, no Sim. Brasil. Até hoje, você pega, por exemplo, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Gal já
deixou
Rita Lee, mas até hoje, né? Eles são uma referência gigantesca, né, no Brasil. E estava ali tudo acontecendo. Estava em formação nessa época.
Quando chega à cidade grande, qual é a sua primeira reação?
Eu gostei da liberdade da cidade grande de não ser conhecida. Olha que doido. Porque não, todo mundo tatuí.
Eu uso uma família com 60 e tal primos.
Todo mundo.
Para a esquerda, toda a gente sabe. Para a direita, toda a gente sabe tudo.
Exatamente. Então, quando eu cheguei na cidade, eu falei: não acredito que nem eu posso entrar num ônibus. Ninguém me conhece. Eu vou para a faculdade, ninguém me conhece. Vou dar aula, só os alunos me conhecem, né?
Isso era solitário?
Hã?
Não era solitário?
Nada, eu adorava aquela sensação. Né? Porque imagina, o pertencimento meu é gigantesco, né? Todo mundo, aqueles olhares todos a cuidar de você. De repente não tinha nenhum olhar, não tinha ninguém me cuidando. Essa liberdade para mim foi a primeira coisa que eu percebi que eu gostei. Eu gostei dessa atmosfera, sabe? Desse vácuo, né? Sei lá o que é, porque...
Vácuo criativo.
Um vácuo criativo, eu gosto dessa ideia de... Ai, que não acredito.
Uma ideia que depois tenta perseguir ao longo da vida. Essa ideia de buscar a liberdade.
Sim, sim.
Porque o palco tem esse lugar.
Nossa, então, o palco é o lugar da criação, que é o lugar mais doido. O palco é o lugar da imaginação. Que é lugar mais livre do que o imaginário, lugar que você pode imaginar, criar, inventar, né? Ou reverenciar alguma coisa já conhecida. Maravilha.
Mas este é um momento onde a imaginação corre risco, ou não?
Total. Até falo, até a ovelhinha, né? Que é a ovelhinha curiosa, né?
Sim, sim.
Porque a curiosidade vem, né? Pô, o que é que tá acontecendo do lado de lá, né? Eu quero ver o que tá acontecendo. Para onde é que eles estão indo, né? Eu estou imaginando que eles podem estar fazendo isso e aquilo, não sei o quê, né? Aí a ovelhinha curiosa, né, que é uma, que eu canto na peça, é um pouco isso, né? As pessoas não gostam das pessoas curiosas, né? Das pessoas que inventam, as pessoas que estabelecem novas
linguagens, até.
Linguagens, né?
E, mas isso, essa sua vontade de explorar conseguiu mantê-la intacta ao longo destes anos
todos? Sim, sim.
Como é que isso se faz?
Ah, conhecimento. Acho que quanto mais você conhece, mais você, você respeita esse lugar, né? Não sei nada. Ainda não sei nada.
Continuo sem saber nada.
Isso
explica tudo o resto.
Então, essa é uma cautela. Tem que ser bem cautelosa na vida, né? Cuidado, para você não ficar destruindo o que você já conseguiu, reverenciar o que você já conseguiu e algumas coisas que te trouxeram até aqui são coisas boas. Pode seguir com elas, não tem problema. Se fazer 71 anos, você muda um pouco o seu ponto de vista também, né? Não tem como. Você já vivenciou muita coisa, né? E aquela vivência virou uma experiência, né? Então...
Mas às vezes pode acontecer as pessoas ficarem muito autorreferentes, não é?
Sim, acho que sim.
Mas ao mesmo tempo há uma sensação de... aquilo que quando vemos a Vera Holtz. É que sensação
para
que se tem.
Para falar Holtz, eu
Holtz,
gosto.
Holtz.
Ortiz, família Ortiz, que é de Caipira.
Tem esta coisa de... Há uma sensação de uma... Primeiro de uma consistência... E eu não sou brasileiro, portanto eu não assisti a tudo o que fez. Mas os portugueses, muitos deles viram o seu trabalho nas novelas.
Sim.
20 novelas, mais de 20.
Bastante. É muita gente.
Muita gente. É muito celebrada também nessa carreira. A televisão foi uma coisa onde essa liberdade não tinha de ser negociada ou existia totalmente para si?
Não, acho que sim, existia.
Como intérprete?
Como intérprete, sim, sim. Eu sabia onde eu estava, eu sabia o que era uma indústria de televisão, né? Eu tinha feito muito tempo teatro, já tinha me preparado para o teatro. Quando eu fui para a televisão, tudo era novo para mim. Eu estava fazendo uma série de peças do Becht em 2000. Eu já tinha estreado na televisão. Eu falei assim, não, eu agora... Não, 2000 e... Aperto 2009. Eu sei que eu tinha feito muito sucesso no teatro. Aí, quando eu mergulho na televisão, que foi a sequência de novelas, que foi uma década maravilhosa, eu sabia, eu vou para a televisão porque eu quero conhecer esse veículo. É outro lugar, né? É uma outra indústria. E saio desse lugar mais artesanal, que é o teatro, né? É um trabalho coletivo. Televisão também é um trabalho coletivo de outra forma, né? Porque eu tenho todo um estúdio, né? Com tudo que o estúdio tem dentro, né?
Projac.
O Projac, que é uma cidade cenográfica. Mas, gente, cidade cenográfica.
Mas, para nós, que estamos em Portugal, é uma coisa meio louca e doida, não é? Nós sabemos o que é o Projac e nós, muitos de nós, pensamos no como é que será o Projac. Porque crescemos a ver essas novelas e aqueles mundos que eram criados. E nós também fazemos novelas cá, e eu acho que muito atrás daquilo que é a lógica brasileira desse tempo, desse tempo áureo das novelas, mas com a sensação, quer dizer, nunca conseguimos produzir, porque acho também tem a ver com o tamanho da indústria, novelas como fez, por exemplo, a Avenida Brasil.
É espetacular. O Projac é espetacular pro mundo da fantasia. Não vou negar para você. Porque eu vi as pessoas que iam visitar o Projac, né? Tem uma... Eu não sei se ainda deve ter, mas na nossa época
guiada,
tinha,
né,
uma visita guiada, né? Que você tinha que ficar naquele carrinho lá e vai para cima e para baixo. E eu percebia o encantamento das pessoas quando conseguiu. Nossa, aqui foi gravado tal novela. Nem todas as cidades cenográficas permanecem, mas algumas ficam, né? De épocas estão lá, as cidades cenográficas estão lá.
Tipo Chocolate com Pimenta.
É, daí você reconhece onde era a sorveteria, a doceria. Você fala, nossa, essa rua, e tira foto. Então, é encantador realmente. E Avenida Brasil, então, aquele lixão. É que aquilo tudo depois, outras cidades cenográficas entraram, né? Mas o lixão era um lixo seco, só com madeira, papel, cimento, né? Não podia ter nada orgânico. Porque não podia atrair nenhum bicho, nada de animal, nada. Então, no dia da gravação, chegavam as cabras, né? Cachorros, eles eram soltos assim, mas não podia, no dia a dia, não podia nem comer no lugar. Agora era espetacular. A casa da Mãe Lucinda, a parte externa, ela era toda feita de latas, né? Latas de bebida, né, que amassadas. Então ela tinha um movimento. Era inacreditável o trabalho de direção de arte.
E,
né,
o trabalho de dramaturgia era muito, muito bom.
Vai, espetacular. E os núcleos todos da Avenida
eram
Brasil, né? Todo mundo estava super motivado. Era uma novela que Eu falei, na realidade, eu tinha noção do que estava acontecendo. Eu falei um dia para a Adriana Esteves: Adriana, nós estamos fazendo uma coisa muito especial.
Fazia a Carminha, né?
A Carminha, era um terror a Carminha. Sim. A Adriana até enlouquecida. Né? É, ali a Nina,
e o seu,
né?
Também,
claro. A Débora fala dela, né? Essa, aquela,
sim, sim, sim.
As duas jovens, né?
Nina,
duas atrizes jovens, Nina, né? E o Jorginho e Cauã. Então, aquele embate, todos outros núcleos também, cada um, sabe, super motivados com o seu trabalho. Então, todo mundo. Isso que é sensacional numa novela, né? No caso, Avenida Brasil, todo mundo olhando para aquele produto de uma forma apaixonada.
Quando estava-me a dizer que se apercebeu do sucesso, normalmente quando fazemos uma peça de teatro, ou fazemos uma novela, ou fazemos uma série, ou um filme, a Vera tem uma percepção de quando está de facto a chegar às pessoas?
Sim, não, de como. De, ah, sim, não. No, vamos falar no caso do Ficções, por exemplo, como foi uma obra ensaiada só 40 dias.
Uhum.
Ela foi meio. Ela vai se. Como é que eu falo para você? É como se ela fosse
transformando
de, já junto com o público. O teatro eu acho diferente, porque você faz uma peça de teatro. Primeira semana, né, são os convidados, tem aquela festa.
A imprensa,
muita festa. A segunda semana a gente começa a trabalhar. Ou então, depois da noite de estreia, eu falo, hoje é dia de festa. A estreia, mas tô nervosa, não fique nervosa. Hoje vão estar os amigos aí, vai estar a imprensa. Hoje é um dia de festa, nós estamos entregando uma obra. Amanhã você fica nervosa, porque amanhã você começa a trabalhar. Se a peça vier a ser sucesso, que não depende da gente. Essa química do sucesso no teatro, ninguém sabe. Isso depende de uma escolha, depende de uma... Né,
depende de um contexto.
De um tempo, de um contexto, de uma comunidade, te escolho e não te escolho. Então, na segunda, na terceira semana, quem determina isso já é o público. Se o público na segunda semana começa a vir, na terceira, na quarta, lá, a gente fala, pegou.
E qual é a sensação de fazer, por exemplo, já não é a primeira vez que tem um grande sucesso teatral, já teve vários, mas fez um em que era a Pérola, não é?
Pérola foi um absurdo.
Eu não sei o que é porque não vi, mas fazer um espetáculo 800 vezes, ou 1000,
é uma loucura.
O que é que isso significa para si enquanto intérprete e quanto alguém que está no teatro? Que é uma coisa, eu acho muito importante dizer isto, porque nós estamos numa altura... Eu estudei em Inglaterra agora, portanto estudei muito depois da Vera ter estudado. E o que há uma tendência agora é muito esta ideia do teatro digital e do teatro chegar à casa das pessoas, o que também tem o seu mérito.
É bacana.
Mas num tempo em que a inteligência artificial e que nós estamos todos tão distantes, o teatro acaba por ser esse espaço em que nós nos encontramos.
Exatamente.
Não é? À volta quase da fogueira para ouvir uma história.
Exatamente. Perfeito.
Para si como intérprete, qual é a importância... de ter um sucesso assim, de chegar tantas vezes às pessoas?
Eu acho que é um pouco isso, vamos voltar à fogueira. Isso aí que você falou, eu gosto dessa imagem. Vamos nos... o lugar do encontro, o lugar do coletivo, da cooperação, como eu falo também na peça, né, sobre cooperação. E o teatro, eu acho que você reforça a ideia desse espaço. O teatro como espaço do imaginário, né, o teatro como da reflexão.
Lugar político.
Político, do humano. Então eu acho que você traz esse lugar. E no caso da Pérola, eu fiz a Pérola. Pérola é uma dramaturgia brasileira.
O que era o Pérola? Nós não sabemos.
A Pérola é uma peça de teatro que fala dessa protagonista chamada Pérola. A Pérola era a mãe do Mauro Razzi, que era um dramaturgo bem conhecido no Brasil. Fez muitas peças. E nessa ela homenageia a mãe.
Uhum.
E a vida dele é meio alto, é uma obra autobiográfica. E a Pérola era uma mulher de Bauru, interior de São Paulo. Então era uma mistura de uma mulher meio ela era meio encantada com a vida, mas era meio como é que a gente falava? Que ela era meio tonta.
Alienada? Assim.
Não, alienada não, mas ela era divertida. A Pérola,
sim,
era divertida. Ao mesmo tempo que ela gostava do glamour da vida, sabe? Ela era ingênua. Então tem esses dois lados do interior, né? Dos interiores.
Conservar essa inocência.
Conservar essa inocência. Então, e era uma comediona que falava da família por dentro. A saída do filho, o filho escreve, né? E a relação dela com o Mauro, com o filho dela, como é que se estabeleceu essa relação. Ela e a vida dela, lá em Bauru, querendo aumentar a casa, e o Mauro já indo morar no Rio de Janeiro e já começando a ficar famoso. Então, várias obras do Mauro são... ele reverencia a mãe.
A mãe. E ver as pessoas a chegar semana após semana, e depois 50ª semana, centésima semana. Qual é a sensação de ter um sucesso desses? É bom para o eco?
Mas eu sou a favor de você determinar o momento da vida, você alimentar o seu ego. Eu não sou contra, não. A vida, a carreira de um artista é muito grande, é muito difícil. Do ator, né? Porque são muitos os que buscam, né? Aquela mesma porta, né? Então eu não tenho nada, não, de você ficar um pouquinho, né? Topetudo, não sei como é que se chama.
Insuflado.
É isso. Eu não tenho nada.
Topetudo, é ótimo. Com um cabelo grande.
Um cabelo grande, é. Pode ficar topetudo.
E atenção que eu tenho o privilégio de estar a ver o mítico cabelo branco de Vera Olsa à minha frente, comprido. Estávamos a falar que não o corte, Vera.
Não corto, é porque aqui fica muito grande. Como eu uso o pitotinho lá na...
Sim.
Como é que se chama?
Carrapito.
Carrapito? Eu uso o carrapito, então ele fica pesado. Por isso que eu falo de corte.
Ah, ok. Mas então é importante o artista ter um momento de... Ah, eu se calhar sou muito bom.
Hã?
Eu se calhar sou muito bom.
Com certeza.
É importante essa coisa de...
Ele tem que alimentar um pouquinho o seu eguinho. Entendi, porque ele já tem bastante, né? Então tem uma hora que ele tem que ter... realizar isso. Realize isso, assuma o seu protagonismo. Que eu falo para todo mundo. Assuma o seu protagonismo. E você assume o seu protagonismo a partir... Você tem que ter algum suporte, algum lugar que você segure aquilo, porque não é fácil. Quando você, né, o sucesso não é brincadeira.
Essa era a minha pergunta. Há muitas pessoas que têm medo do sucesso.
Exatamente, por isso que eu falo, assuma o protagonismo. Não tenha medo.
E que sabotam o seu sucesso. Uma coisa é um sucesso num país pequeno. Outra coisa, um sucesso num país do tamanho do Brasil, que tem muitas assimetrias sociais. Também o papel de um artista é ainda maior, porque toca muitas casas.
Exatamente.
Através da televisão ou através das peças que faz. Para si, esse lugar do papel político e do papel de voz do artista ao longo da sua vida foi pacífico?
Sim.
Foi uma espécie de propósito maior?
Sim.
Porque as ficções têm esta... dá-me a sensação de que também se inscreve nessa lógica.
Sim, sim.
Eu quero agitar as pessoas, eu quero dizer
mas
isto.
De uma forma mais... através delas, né? Eu não estou impondo nada. Ficção, a gente não... Nós só levantamos questões, né? Nós não damos resposta de ficções, né? Então eu acho que é essa forma. Assim como o Instagram é a mesma coisa, né? Pense. Como a peça fala a mesma coisa. Pense. Eu não tenho o que te
dar. É uma coisa meio exótica, esta ideia de pensar.
Totalmente a ideia. Esse negócio de pensar, as pessoas
pensar têm medo. É uma coisa
não deve ser tão
parece difícil. Um desporto antigo que as pessoas já não praticam, não é?
Exatamente.
Tipo cricket.
Eu na peça, eu propeço até para ela, né? Para o Sapiens, a fêmea, pense. Até
exatamente.
Você tem que pensar.
Eu estou falando do espetáculo, mas utilizando o Instagram como trampolim, o Instagram. Eu vivi muito da minha pandemia a ir ver o que é que a Vera
que sensacional.
Fazia.
Sim.
Essa sua chegada às redes sociais e isto que eu tenho aqui na minha mão, do seu Instagram,
sim,
que tem 1,2 milhão pessoas, 1,2 milhão pessoas a ver. Todas estas imagens são muito cuidadosamente preparadas.
Sim, sim. Algumas vêm, alguns são premonitórias, tá?
Muito.
São premonitórias, eu falo, mas o que? E acontece depois. E tem algumas que são premonitórias, acontece depois, a gente não publica. Tem umas que a gente não gosta, mas tem, a maioria delas é muito de elaboração. Porque eu também não gosto, às vezes, da primeira ideia que aparece, tá? Então a gente, eu vou elaborando, pensando, às vezes eu converso com algumas pessoas e converso mais para abrir o pensamento, tá? Não que... a imagem, ela vence. Ela mesmo se...
Ela aparece?
Ela aparece e ela que se decide. Não...
Isso é muito interessante.
É muito legal.
Então a Vera é o veículo de uma imagem
veículo
que
de
tem
uma
que
imagem.
Nascer?
Sim, sim. Eu sinto assim. Nesse do Instagram, sim. É um lugar que ela determina. É livre, é muito independente. Né?
São imagens muito fortes,
muito
muitas
fortes.
Vezes.
Exatamente.
Se eu tiver que descrever, por exemplo, sei lá... aqui está a dar banho a uma... Acho que é uma carcaça, não é?
Isso, né? Isso foi a questão lá no Brasil, né? Porque os pastos, né? Eles estão acabando com a zona do Cerrado, né? Estão fazendo desmatamento para gado, para pasto para gado.
Sim.
Então eu falei, o gado, você não vai plantar uma costela de gado, né?
Claro.
Ela não vai te dar frutos. Então um pouco um alerta ao excesso de desmatamento numa determinada região do Brasil. E aí as pessoas começaram a escrever que eu não gostava do mundo, do agro. Eu falei, meu Deus, é só ouvir meu sotaque. Vocês têm noção que eu entendo desse universo, estou só discutindo claro. Isso. Para que que vocês estão enterrando tanto o gado, né?
Sim.
Por que é que vocês estão desmatando tanto para uma reflexão?
Alguma imagem preferida deste seu Instagram, que tem muitas?
Eu gosto delas todas.
É?
Eu gosto muito da Zaha Hadid, a Zaha, uma arquiteta, que eu adoro a Zaha, né? Quando a Zaha veio a óbito, veio faleceu, eu fiz uma homenagem a ela com papel vegetal e como se escorresse tinta nanquim da mão dela, né? Porque é uma grande...
Sim,
né?
já carregou aqui, se quiser ver alguma
das
suas
imagens. É uma grande criadora, eu gosto. Cada uma diz respeito a uma época, né?
Com o meu telefone na mão, isto é um momento muito importante para mim.
Essa coisa aqui também, coração pegando fogo, né?
Quando diz que essas imagens vão, no fundo, elaborando na sua cabeça, trabalhando, carburando na sua cabeça.
Carburando, ótimo.
Isso é quando se cria um espetáculo ou quando se está a ir buscar estas imagens, vai-se pescar ao invisível? Vai-se pescar a um sítio que não é nosso?
Sim. Não, vou buscar num lugar que eu não, desconhecido, é esse?
Sim,
com certeza.
Mas uma coisa de outro mundo, ou seja, como o artista sendo o veículo. Do invisível, esta ideia já existe. Né? Há muitas pessoas que dizem isto, alguns escritores dizem isto. Esta ideia já só tinha que nascer.
Sim, acho bonito isso. Poético, né?
Sim, eu sou um bocadinho.
eu gosto das ideias todas aqui, né? Não sei te dizer uma, de escolher uma, não.
Então, como é que o Ficções. Que tem muitas relações com este trabalho. Isto é um trabalho, não é? No fundo, é um trabalho artístico.
É um trabalho artístico.
Que criou com quem estas suas imagens no Instagram?
Essa imagem, olha, com quem eu crio, quem está sempre comigo é o Renato Santoro, que é um arquiteto, tá, que fotografa. Ele é arquiteto, mas eu gosto do olhar dele. Tá? Então, eu faço só isso com esse telemóvel, não tenho nada de elaboração, não tem nem grandes resoluções essas fotos. E o Marcos Frone, ele publica para mim, o Marcos veio morar aqui, tá morando aqui em Lisboa. E o Ivaldo Mocazel, que fazia os títulos, a gente fica horas discutindo o título de cada obra. E a mesma coisa, esse título não, isso eu não gosto. Isso aí tá muito... Não é por aí. E aí ficava pensando. Às vezes o título, ele me dá, Vera, tal palavra. Nossa, o que quer dizer tal palavra? Aí ele falou, essa palavra, aí determinadas palavras davam uma série. Né? O espírito do tempo, por exemplo, que em alemão é...
Zeitgeist.
Esse aí deu uma série do espírito do tempo. Então, ele sugeria algumas palavras ou quando eu estou no Rio, o Charles Azevedo, que ele fotografa. Às vezes eu tenho colaboração do Rocher de Seba, que tem ele cuida de animal silvestre lá no Brasil, que é uma situação bastante grave.
Que é um animal silvestre?
Animal silvestre são os pássaros, os que vivem na floresta, né? Os silvestres, né? E lá no Brasil tem muito tráfico de pássaros. Então são
pássaros exóticos com cores.
Pássaros, porque é o pecado do canto.
Ah.
Eles gostam do canto dos pássaros. Então eles fazem reabilitação dos animais. No Rio de Janeiro nós temos uma questão gravíssima dos animais que se queimam nas redes elétricas, as preguiças, né? Os macacos. Então, o Vira e Mestre tem uma série de problemas seríssimos disso. Então, ele tem um Instituto Vida Livre. Então, os animais que estão comigo, às vezes, aí, esses animais são cedidos pelo Instituto Vida Livre, porque lá no Brasil precisa ser tudo muito oficializado, né? Pelo IBAMA. E não é assim. É uma... Então ele é meu colaborador quando tem animais. Eu fiz uma foto com ratos.
Acho que sim, acho
foi,
que lembro.
Foi. Tem uma que tá cheia de ratinhos. Os ratinhos foram todos...
São todos amigos.
São todos amiguinhos, todos... Tá tudo certinho.
Eu adoro estas imagens agora. Ficava aqui a ver. Destas imagens todas, nasceu uma vontade de fazer o Ficções? Ou como é que aparece a ideia do Ficções?
O Ficções eu fui convidada.
Ah, ok.
Fui convidada, era do... Felipe Heráclito. O Felipe teve a ideia de pedir, né, para o livro, pedir para autorização para
o
Yuval
Harari.
O Homo Sapiens. Ficou 2 anos antes e a ideia dele era... a ideia estava sendo encaminhada para um narrador masculino, né, um Sapiens macho. E convidou vários adaptadores, vários dramaturgos, e não tive alinhamento. E um dia ele chama o Rodrigo. Eu acho que isso tem a colaboração também. Sempre tem a colaboração feminina, como eu falo, né? A Alessandra Reis, que é a nossa produtora. E a Alessandra procura o Rodrigo, Rodrigo Portela. O Rodrigo, nessa hora, não conhecia o livro, não tinha lido o Sapiens.
Talvez a única pessoa no mundo que não tinha lido o Sapiens.
E que topou fazer adaptar.
Ele é a história da humanidade, vamos adaptar ao teatro.
É isso, é uma coisa simples.
Claro.
Não tem problema.
Essa coisa simples são os humanos, não é?
Então a gente fala que o que uniu nossa turma toda foi a paixão. O susto apaixonado, alguma coisa assim.
Um susto
depois
apaixonado.
Deve, porque não é possível.
Mas estar vivo é levar um susto.
É, exatamente. Se não tiver susto, não vale nada.
Então, esta relação com para si, qual é a beleza e qual é a transformação que acontece através do espetáculo? Estava-me a dizer que hoje, aos 71 anos, tudo isto era diferente. Aliás, eu acho que li umas declarações tuas dizendo. Há diferenças também na memória. Foi difícil entrar neste trabalho para si.
Sim.
Não é?
Não, sim, porque é uma obra
de humanidade.
Exatamente, é muito histórico.
Tem que estar aberto o cérebro para saber as coisas lá dentro. Eu estou com as mãos na cabeça a fazer palhaçadas, por isso. Sim.
Não, deixa eu dizer, foi difícil porque é uma obra científica, filosófica. O ator trabalha com textos emocionais, né?
Claro.
Quem tá novela, então, né?
Sim.
Ou estou contando uma coisa, contando uma história. Então, estou vivendo uma situação, mas de cotidiano. Aí vem um texto desse, baseado. Eu já conheci o livro, já tinha lido o livro, já tinha presenteado o livro para muita gente. E eu falei, não sabia o recorte que ele ia fazer. E já tinha feito muito curso de expansão de consciência também, que trabalha muito com as crenças, seu sistema de crenças. Como é que você pode expandir sua consciência se as crenças estão te impedindo, né?
Estão a tapar, o
estão
sol,
a tapar, né? Crenças transparentes, crenças obstrutivas. Uma loucura, né? O que nós acreditamos. Então, isso tudo já não sabia o recorte que ele ia fazer no livro. Então, e também eu aceitei desse jeito. Falei, nossa, o Sapiens, não posso acreditar que vocês querem fazer uma adaptação do Sapiens. Não tinha nada, não tinha texto, não tinha nada. Não conheci o Rodrigo, também nunca tinha trabalhado com a produção da Alessandra, ela é espetacular. E todo mundo foi chegando dessa forma. Foram chegando, e a obra foi chegando. E ele foi, você vê que ele pega muita coisa do teatro, né? Que tem personagens paralelos, né?
Uhum.
E ele inventa personagens.
Em uma conversa constante com o autor.
O autor.
Que é o seu marido.
Que é
o
meu marido. Então isso tudo você vê que ele estabelece a linguagem teatral. Eu acho que é isso que a obra, né? Ela vira realmente uma dramaturgia.
Quando é que uma porque isso é um trabalho muito diferente, não é? De escrever uma peça aí.
Sim,
não é?
Sim.
É, eu estou a buscar num texto científico que é a humanidade, que é uma história comum, mas que não tem essa dimensão teatral. Como é que isso para si funciona? Como é que para si é um espetáculo à travessa e diz isto é um espetáculo que está a fazer perguntas?
Não, isso é por isso eu acho. Quando ele cria as personagens, a conversa com o marido, né? O marido está louco porque o marido está lendo o livro e não está entendendo nada do livro. Que na realidade é o Rodrigo. Porque o Rodrigo ficou 6 meses lendo esse livro e tentando
descodificar.
Como é que eu vou fazer isso, né? Mas como o Rodrigo também fez muito teatro, ele é um menino de teatro, ele é jovem ainda, né? Então eu acho que. Então esse desespero, essa. Por isso que podia ter chamado fricção a peça. Tem um Rzinho, que eu falo que é a fricção dele com o livro, né? Como é que esse jovem entra em contato com uma obra densa e como é que ele transforma aquilo tudo numa linguagem de comunicação, né? Então a pessoa que pode ler o livro, pode não ler o livro para ver ficções, não tem problema, né? As pessoas...
Há um dos momentos que eu gosto muito na peça, há vários momentos que eu gosto, mas há um momento que eu gosto que é quando a Vera está a falar com o público. E a falar pelo público, dizendo: aqui o senhor da fila da frente que está a achar isto, aquela pessoa que tem a camisola castanha ou azul. E faz, parece que é uma caixa de comentários de um site que se abre, mas sobre questões maiores da existência, não é?
Exatamente.
O que é que significa uma crença? O que é que significa a igreja? A importância, sei lá, do papel das mulheres.
Exatamente.
Para si. Qual foi a sua sensação ao entrar neste texto?
Nossa, mãe, esse foi o mais difícil. Lógico. É que eu não faço sotaque. No Brasil, eu faço sotaque do pessoal do sul, do gaúcho.
Sim.
Eu faço sotaque do carioca. E faço, acho que mais dos dois. Quando eu tô em Minas, às vezes eu dou uma puxadinha pro mineiro também. Muito sotaque. Sim. O Brasil é uma música, claro, de sotaque. É isso. Aqui eu nem faço tanto. Mas foi a forma que eu encontrei para eu memorizar tudo aquilo. Mas esse texto aí foi mais complicado.
E qual
mas é
isso?
Mas é uma delícia quando você fica, quando você domina, né?
Eu acho lindo porque é rápido. É rápido e tem esta coisa da constante lembrança de que isto é tudo inventado.
Exatamente, o tempo todo.
Estas ficções, esta ideia de invenção, é importante falarmos disto agora?
Totalmente. As narrativas, né? As narrativas se repetem, as mesmas narrativas. Eu falei, gente, já estamos, né? Nós estamos no século XXI, né? As questões do planeta são, né? O planeta está gritando, né? E as pessoas continuam querer ficar naquele lugar de proteção, aquele mesmo sistema, não mexe comigo. Territorial, briga por território.
E
né?
Sem nos apercebermos que estamos completamente a ser um reflexo do nosso condicionamento. Não é?
Sim, totalmente.
Eu estou a agir porque fui criado assim e não penso sobre isso.
Não, é por isso que eu penso, como você falou, pense.
Pense, é importante, pense. Estou a ouvir, pense. A Rádio Comercial. Vera, esta peça que está agora em cena foi um grande sucesso no Brasil. Quais foram as diferenças que encontrou do Brasil para Portugal e de Portugal para o Brasil?
Com a peça?
Com as pessoas que vão ver.
Eu acho que quem vai assistir, eles realmente ficam bem emocionados no final, vêm falar comigo. Ai, Vera, estou a pensar. Eu falei, vai continuar pensando a semana toda, né? E era uma coisa de reflexão que não... Não, eles gostaram de estar nesse lugar no teatro, uhum. Eles gostam de essa peça trazer esse momento de reflexão, não ficaram incomodados nenhum da solicitação da participação, porque é doce, né?
Sim.
De alguma forma é suave e doce.
É super doce. Eu dava altura, eu que também sou ator, muitas só pensei, espero que não fale comigo, aquela coisa, que é uma coisa super portuguesa, de por favor, não fale comigo.
Mas você sabe que eles gostam, né? Quando o senhor
gosta,
da primeira fila. O senhor da primeira fila, seríssimo, assistia a peça, seríssimo. Aí quando eu solicitei, né? Alguns que eu solicito, é aqui agora o senhor da primeira fila. Agora eu sou o senhor da primeira fila. Aí no final eles ficam numa, sabe, num prazer interno, né? De participarem, né? E isso realmente é encantador no teatro, né? Só o teatro traz isso pra gente. Cada dia de um jeito, cada dia o público tá de um jeito, cada dia eles têm uma relação diferente com a obra, vão dar risada em lugares diferentes, né? O que a gente tá tentando fazer é adaptação com as palavras, pra ver o que que é.
Sim.
Uma limonada, pra gente, por exemplo, mate com limão. Falo, ninguém sabe o que é mate com limão, velho. Passa pra limonada. Aí eu tava descobrindo que os peitos, por exemplo, são peitos de galinha, né? Então ela falou, vamos mudar, né? A gente tá, sabe, adaptando a linguagem para comunicar, para a gente poder se comunicar um pouco melhor. Porque é uma obra de palavra, não para de falar.
Claro,
não para de falar.
E não para de falar e tem em palco consigo o Federico.
Federico Pupi.
Fantástico.
Fantástico.
E também tem ponto, ou seja...
Tem o ponto...
Que eu achei ótimo.
Tá vendo? Isso é libertador pro ator, né?
Muito libertador, pensei, quando falharam.
O ponto vem dessa dificuldade, né? Depois que chega com 71 anos, você percebe, né? A memória tem limite, né? O corpo tem limite, né? Você
como conhece... é que se surpreendeu consigo?
Você passa a conhecer seu instrumento de trabalho diferente.
A voz é diferente?
A voz é diferente, o tempo, né? Você tem que fazer um aquecimento bem maior para a voz, você tem que estar com o corpo preparado, o seu instrumento de trabalho. Hoje já é um. Ele já é um instrumento um pouquinho mais usado, né? Mas ele já está.
Mais refinado.
É bem mais refinado.
71 anos. Há pouco tempo há uma atriz americana que se chama Julie Louis-Dreyfus, que tem um podcast que se chama Wiser Than Me, Mais Sábio Do Que Eu.
Ah.
E entrevistou a Jane Fonda.
Nossa,
mítica atriz.
É mítica.
E uma das perguntas que ela faz, eu fiz isto no outro dia com outra convidada, ela pergunta a Jane Fonda como é que ela vê a vida dela. E a Jane Fonda diz: eu vejo a minha vida em 3 atos.
Oh.
30 mais 30 mais 30. Ela tem 85. E eu pergunto-lhe agora à Vera. Se pensar nos atos da sua vida, está no seu terceiro ato, não é? Ou seja, a ideia é, imagino que vai viver até aos 150. Esperemos nós, porque serão 6 atos, se calhar. Mas como é que vê este seu percurso?
Eu vejo a minha vida um pouco sem intervalo, tá?
Sem intervalos.
Eu acho que é contínuo. Até hoje estão 72 anos contínuos. Não tive intervalo, não.
Não?
Não, acho que agora talvez eu estou dando o sinal para o intervalo. Talvez. Eu, como eu falei, eu estava pronto para ir para o paraíso, né? Antes de me convidarem para fazer a peça. Eu já estava com a mão na maçaneta. Falei, agora vou dar um intervalo na minha vida. Aí me puxaram com porta, maçaneta e tudo para fazer a peça. Então,
porta.
Não vejo intervalo, né? Eu vejo que foi contínuo, né? Trabalho contínuo. E agora eu estava pensando, pós-pandemia. Pandemia deu uma, né?
Uma
podemos
calmada.
Processar. Você pode, sim, entrar em processo criativo de outra forma. Né? Não precisa ter mais coisa para fazer. Tem mais, o seu olhar pode, né, ir para outra direção. Então, não vejo, não. Não vejo. Esse streak é ótimo. Vou pensar nisso. Vou fazer um intervalo agora. Está ótimo.
quando olha também para a sua vida, esta coisa de ser adolescente rebelde e dizer que não, aliás, chegou uma vez até ir ao cartório e a casar e voltou para trás?
Não deu certo.
Não deu certo?
Não, não.
Mas o seu namorado na altura...
Não ligou, não.
Não ligou?
Não ligou, é diretor de teatro também hoje.
A ver é assim.
Muito bom isso, né? Quando começam a te ver do jeito que se é, né?
O que acha hoje sobre o amor, que nessa altura não sabia?
Sobre o amor? Eu acho que ele é muito, muito importante. Eu acho que ele é uma... Ele realmente é uma liga entre o humano. O amor, ele é um sentimento... Não se explica, né? Não sabe o que liga uma pessoa a outra. Eu estava assistindo Interestelar.
Sim.
Então ela fala assim: não sei por que eu quero ir naquele planeta. Aí ela fala: porque tem um amor, né? E o que que me liga a esse cientista que está lá, que nem sabe se está vivo ou não está vivo, e a leva ao planeta onde está a pessoa que ela tem uma relação afetiva, né? Então eu acho bonita essa reflexão desse filme. Nesse filme tem muitas reflexões, sim, importantes, né?
A Vera pensa na morte?
Todo dia. Não tenho o menor problema com isso na pós-produção. Isso é uma coisa que eu sempre converso. Eu converso com as minhas irmãs. Nós perdemos uma irmã alguns anos atrás. Foi um baque, né? Porque a geração dela é uma... A Tereza, acho que eram quatro anos mais velha do que eu. Então, toda a geração das primas, né, dessa idade, elas foram indo
seguindo,
embora,
claro,
seguindo a vida. E Tereza foi a vez da nossa mãe, né? Do nosso núcleozinho. Então, não é uma... Em algum momento, alguém da minha família está nos deixando. Então, a cada um que parte, ele fica comigo. Eu sempre fui assim, desde menina. Quando eu perdi minhas amigas, muito jovens, eu virava para falar, pode deixar, Sueli, agora você segue comigo. Aí, quando estreiei Pérola, eu falo, deixa para deixar, esses aplausos também eu divido com vocês. Né? Os que cada perda feita, cada perda, né? É muito difícil perder, né? Mortes no histórico central. Minhas amigas, elas ficavam todas comigo, reverenciavam no final, elas estão tudo aqui comigo, tá? E estreias, agora eu ganhei um prêmio muito legal no cinema, de um filme chamado Tia Virgínia, e eu ganhei de protagonista, eu sou a Tia Virgínia, e eu me lembro que eu estava lá em Gramado, e eu...
esse festival incrível, Gramado.
Festival incrível,
sim,
eu não
sim.
acreditei,
parabéns,
nunca imaginei que eu ia estar naquele lugar, né, em Gramado, ganhando um prêmio de melhor atriz, e eu me lembro que eu lembrei do Zé Wilker, que é um grande ator brasileiro, e o Zé sempre era apaixonado por cinema, eu falei, Zé... Estamos juntos aqui, ganhando esse prêmio. Era muito meu amigo. Então eu tenho muito essa relação da história de cada um que parte. Eu deixo, eles ficam todos aqui comigo. E uma hora minha pós-produção é minha, né? Eu chamo de pós-produção.
Eu
vou
pós-produção.
Passar pela minha pós-produção. Não tem jeito. Imagina o trabalho que dá, né? Pós-produção.
Claro, tem que editar, tem que pôr tudo. Qual foi a maior lição que esta carreira... E que as pessoas, porque esta é uma carreira feita de pessoas, não é?
Exatamente.
Uma história habitada por muita gente. Qual foi a maior lição para si? Se é que é uma.
Não, eu acho que essa narrativa do respeito ao outro, né? Isso pra mim, essa profissão me deu. Porque como eu fiz muitas personagens de diferentes temperamentos, né? Desde os boazinhos até as terríveis.
Qual é que gosta mais?
Eu gosto das terríveis.
Eu também gosto dos maus.
Eu gosto dos maus porque os maus são o que dá mais. Você aprende mais, ele expande você mais. Porque tem lugares que você não iria jamais, né?
Claro.
A Lei do Amor, por exemplo, era terrível essa mulher. Então você vai, vai expandindo. Falei, meu Deus, isso também seria. Eu poderia fazer isso?
Se existe,
ou não
em mim.
Existe. Aonde que está em mim? Porque como o teu trabalho é orgânico, né? Aonde que. Eu abro possibilidade para isso, sim ou não, né? Então é uma...
Eu faria.
Eu faria ou não faria? Então vai expandindo você, fala assim, de tolerância, de compreensão, de compaixão. São sentimentos humanos que você vai cada vez elaborando mais e cada vez aprendendo mais, né? Então essa profissão, acho que é essa profissão que nos dá, né? Esse lugar do humano,
como
a expansão
do humano. Como é que nós nos damos conta das nossas ficções?
Ah, estudando, eu acho. Você tem que procurar em você as crenças todas. Isso é um trabalho dolorido, tá? Não é fácil.
É como a alegria também é um trabalho, não é? A ideia de procurar a alegria, de procurar o amor, é um trabalho nosso.
É um trabalho nosso.
Responsabilidade.
Nosso. Sentimentos são nossos. A gente tem que entender. E esse sistema de crença aí das nossas ficções, isso é um trabalho. É aprendido, modificado, transformado, senão você não sai do lugar.
Então, relembrando para todas as pessoas que já estou a sentir que as pessoas querem ir embora, estou a sentir uma energia ali na sala.
Ah, é? Já?
Uma energia que tem coisas para fazer, provavelmente. Tem outras ficções para ir trabalhar. Vera Holtz, ficções, está em Portugal em cena, vai continuar em tour, mas em Lisboa está até quando, mais ou menos?
Até 9
de março.
Agora, no Tivoli. Depois a gente vai para o Porto, ficamos no Porto 15 dias, depois 5 cidades. Fazemos uma digressão. Uhum. Por algumas cidades. Tá ótimo. Até final de. Nós estamos aqui até dia. Até abril.
Até
Ficções
está
viajando, tem bastante tempo.
Quer ir a algum sítio em Portugal que não tenha ido ainda?
Ah, eu viajei bastante.
Conhece,
né?
Bem, não é?
Conheço bastante. Já vim aqui várias vezes com família, com. Vim bastante.
Bastante.
E viajei também, fiz excursões para cima, para baixo, direita, esquerda. E depois, quando vim com intimidade, numa viagem, fiquei 4
depois
meses.
Depois foi intimidade, viajando. Foi muito tempo.
Intimidade ficou muito tempo, aqui com o Carubos, né? Depois ele veio com ele no Jardim, ele já tinha vindo antes, com a Irene Ravache. É uma obra importante, assim, de longevidade. Eu fico surpresa com a longevidade do Intimidade Indecente. Surpreendente.
Então, minha última pergunta é o nome do programa. O que é que a Vera tem debaixo da língua?
Debaixo da língua. Debaixo da língua é alguma coisa que eu não.
Ou que não diz.
Que eu não digo. Ah, eu não falo muito sobre meus crushes.
Crushes?
É, os amorosos. Crushes amorosos. Eu dificilmente falo.
Então quer dizer que temos crushes para sempre na vida?
Tenho crushes para sempre. Eu acho importante você ter seus crushes sempre.
Então, isso é muito importante. Deixou a parte mais importante para o fim. Então os crushes, continua a ter muitos crushes.
Sim, muitos crushes, não conto para ninguém quem é. E eles ficam, quer dizer, eles, os que acham que são os crushes, falam, sou eu, Vera. Eu falei, não sei. E eu acho que essa coisa da mulher de 70 e poucos anos ainda tem, né? Ela, a sexualidade da mulher é o que eu falo, bah, mulher porque tem cabelo branco, pensa que vira Papai Noel, Mamãe Noel, né? Então, sim, essa coisa, eu gosto dessa ideia da mulher continuar ativa.
Viva.
Viva. Então eu brinco muito com essa coisa dos crushes. Fico sempre alimentando esse lugar. Tá? Não precisa ser necessariamente. Seduzindo até. Leonina, né? Eu sou Leonina.
Claro, claro.
Sedução faz parte do meu DNA.
Então vá tentar perceber como é que está o seu DNA e para que lado é que a história vai, a humanidade vai, neste espetáculo Ficções com Vera Holtz. Muito obrigado por ter vindo até à Rádio Comercial. Gostei muito. Gostei muito. Não lhe mostrei a fotografia que nos tiraram quando estivemos ao lado um do outro nos Globos de Ouro.
Ah?
E dizia, no Twitter alguém dizia, porque eu estava assim meio parecido com o cantor Sam Smith, não sei se sabe quem é, e dizia, no Twitter era Mãe Lucinda e Sam Smith. Dois universos a colidir. Vera, obrigado.
Eu que agradeço.
Adeus. É a Rádio Comercial, já sabe, ao domingo há sempre o Debaixo da Língua em FM e em podcast. Às quintas-feiras, voltamos para a semana.
Debaixo da Língua.
A Rádio Comercial.
Vera Holtz, na Rádio Comercial, no Debaixo da Língua. Já sabe, o Ficções, o espetáculo que traz a Portugal, acaba a 3 de março no Teatro Tivoli e depois passeia pelo Sá da Bandeira no Porto de 7 a 17 de março, Figueira da Foz 22 e 24 de março e Vila Real 27 e 28 de março. Nós voltamos para a semana com mais conversas, mas não posso dizer nada, pois as conversas que vêm à velha-me Nossa Senhora. O programa faz um ano, portanto imagine o que é que nós não estamos a preparar. Portanto, tem que vir todos os dias aqui às redes sociais da Rádio Comercial ou à rádio mesmo, pique, durante o dia, para saber se nós dizemos quem é o próximo convidado. Adeus, até para a semana. Eu sou o Rui Maria Pego e este foi o Debaixo da Língua.
Debaixo
da Língua.